¡Chileno Natumon! Esse é o Tchauzinho!
Alô, auditório, boa noite!
O auditório mais lindo do Brasil, viu? Não! Que delícia,
né? Tamo na área.
Vamos animar, gente. Vamos animar, porque esses dias de friozinho gostoso é só gostoso friozinho quando nós gostoso. Estamos com o corpo quente.
É, com o corpo quente.
Existe friozinho gostoso.
Espera o inverno pra você ver, bonitão.
É, eu sei.
Isso aqui é só uma demonstração do que nós vamos causar.
É só o trailer.
No mundo. Ô, Friends, o negócio é o seguinte: hoje, nesta edição noturna da noite, vamos trazer uma história que rolou esses dias de um ator da China. Ele tem 40 anos, mas parece 12.
Oxi!
E aí, ele casou. A foto dele com a esposa viralizou e a galera, ai que lindo, com seu filho.
Ah, mãe e filho.
Que ainda beleza. Que foi a foto que viralizou. Imagina se ver esse casal na rua. Meu Deus, olha essa velha!
Olha lá!
Uma criança, não, o cara tem 40 anos de
idófila.
Meu Deus. Falaremos ainda de uma mulher que se irritou com o marido porque ele ficava perguntando, ah, você tá bem? Você tá bem? Depois que ela fez uma cirurgia. Você sabe que depois da cirurgia tem aquele período de recuperação que não é fácil.
Não.
E a mulher ficava, você tá bem? 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 O que ela fez matou ele.
Oxi! Pegou a veia mesmo, hein?
Vocês acreditam nisso?
Nossa senhora,
a mulher matou o marido porque ele ficava perguntando, a mulher matou o marido, porque ele ficava perguntando se ela tava bem.
Ah, chamama.
Às vezes, tiozão, tem um que opera o coração, mas tem gente que precisava operar a cabeça, né?
Também.
Meu Deus.
Ora,
falaremos sobre isso hoje no Se Liga.
Falaremos da dieta bíblica que virou febre nas redes e teve gente cobrando $700 por mês pra ensinar a comer igual nos tempos de Jesus.
Ué, isso daí não é, esse preço desse negócio é só por Deus, então.
Só
é bíblico,
por Deus. Viu? E uma mãe que esqueceu o bebê no banco de trás do carro de aplicativo voltou correndo pra pegar, mas a criança ainda caiu de cabeça no chão. Auditório.
Senhor, a gente já falou de casos de gente que esqueceu criança que morreu dentro do carro, de largar trancado. No carro de aplicativo é menos pior, porque você não largou
pelo
sozinho.
Menos tem alguém, né? Lá, né?
Mas imagina você, motorista, você tá andando, você agora que tá ouvindo a gente, motorista de aplicativo, você tá andando e de repente você olha pra trás e tem um nenê. E fala, mano.
Pensa no susto.
Aí você fica tentando lembrar, fala, de quem será?
É.
Quanto tempo faz que esse nenê tá aí?
Às vezes será que já trocou a fralda?
Às vezes entrou alguém depois do negócio. Aí fala, não é possível que não sente o cheiro. Tem gente que é passageiro e que parece que tá um nenê tudo cagado, mas é a pessoa.
Pois é.
Manda pra mim e pro tiozão a pergunta, a resposta da fabulosa.
Em boquetinha.
Hoje a pergunta é, com quem e sobre o que foi a sua última briga? Eu peço encarecidamente aos ouvintes que não repitam agora à noite o reboliço que aconteceu hoje cedo.
O ringue que foi armado.
A moça mandou um áudio, quem ouviu, ouviu.
Como é que era? Lambojeira?
É, quem casou, casou, quem ouviu, ouviu. É. A moça mandou um áudio de uma briga generalizada dela com a avó, participação especial da mãe, segundo ela.
É.
E acabou com o programa de hoje cedo. Então agora vocês nos respeitem.
Maneira.
E mandem ali, vamos dizer, uma resposta um pouco mais cabível. Combinados?
Ok.
Combinados estamos?
Ok.
Por favor, briga de leve, tá? Tira a faca do recinto. Número do WhatsApp, pra vocês brigar, 11-975-11-1043.
Repita.
11-975-11-1043.
Só tá começando.
Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E diz os loucos
sabem, só os loucos sabem. Disse os loucos sabem, só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém.
Era o Charlie Brown Jr. auditório.
Só os loucos sabem mesmo, né?
Só os loucos.
Programinha de louco.
Aê,
pergunta
aê.
No ar, com quem que se arrumou briga, qual foi o motivo, circunstância, conte sua treta. Enquanto isso, o tiozão traz uma notícia pra gente que tá pensando em fazer uma dieta.
É. Tendência nova nos Estados Unidos. Comer só o que tá na Bíblia. Isso mesmo. A galera tá seguindo uma dieta bíblica.
Não as pessoas, a comida.
A comida.
Se tô na Bíblia, pode comer.
Isso.
A pessoa não, a comida.
Não. Uma influenciadora de 27 anos virou referência nessa onda. Tem mais de 500 mil seguidores e vende guia digital por 28 dólares. Ela disse que o pecado entrou no mundo pela comida, então comida virou arma para lutar contra o diabo.
Nossa, moça, com todo respeito, hein?
A parada cresceu tanto que já tem nutricionista cristã dando exemplo de Jesus comendo pão e peixe, mostrando que ele pregava carboidrato e proteína. Tem até mãe que ficou famosa postando receita com oração junto. Mais de 300 mil seguidores só no Face. A ideia existe há anos, mas nunca foi tão popular. Ou seja, agradeço às redes sociais por mais essa auditória.
Obrigado, redes sociais.
Aê, aê.
Muito obrigado por virar. Na verdade, pra minha vida pessoal, eu não agradeço, mas pra profissional, uma notícia boa dessa.
Né, não?
Bora contar pra mim e pro tiozão quais são os motivos de briga que vocês tiveram.
A minha última briga foi com o meu melhor amigo. A gente tava numa discussão de quem é melhor, Homem de Ferro ou Homem-Aranha. Eu mostrava os fatos de que o Homem de Ferro era melhor. Meu amigo só me zoava falando que o herói dele não tava morto. Eu falei pra ele que a gente ficou nessa, tipo, de discussão lá. Até os meus amigos entraram no meio falando pra gente parar, porque já tava ficando chato essa discussão.
Mano, mas não se chega a acordo entre Vingadores.
Lógico que chega.
Homem-Aranha. Entre Vingadores e Liga da Justiça, a discussão é eterna sobre esse é melhor que aquele é melhor que um.
Mas porra, vocês brigaram entre Homem-Aranha e Homem de Ferro, gente, pelo amor de Deus. Outro é um molequinho.
É amigo da vizinhança.
Um molecote ali, pelo amor de
Deus. Amigo da vizinhança.
E aí, outros argumentos de que um tá morto e o outro tá vivo.
Pois é.
Apelativo.
Não se chega a acordo nesse tipo de discussão.
Vamos pra mais um.
Eu briguei com a minha irmã porque ela roubou a minha carta Pokémon mais rara. Aí eu esperei ela dormir e joguei água na cara
dela. Nossa senhora. Jogou água na cara. Eita, nós.
Eu vou supor que a temperatura seja ambiente.
Ah, mesmo ambiente tá frio.
Pelo amor de Deus. Mas tá
e o susto?
Se for frio, tá bom.
Fora o susto, né?
Vai lá. Mano, roubar o negócio dentro da própria família, hein? Que beleza.
Seguinte, eu sou carreteiro, então é o seguinte, cara. Todo dia a gente passa por uma aí, viu? Vou falar pra vocês. A minha última briga mesmo feia, assim, foi acho que na terça-feira. Terça ou quarta-feira, nem lembro. Terça-feira. Um Zé Ruela com esse carrinho aí que não tem noção, não sabe o que é uma seta, não sabe como entrar,
ai,
não sabe...
De monte, hein?
Não sabe nada, não sei como é que tira uma habilitação.
Também
aí
não
o cara
sei.
Entra, você com um puta de um peso em cima aqui, acho que a gente consegue segurar. Quase eu bati no rabicozinho dele, aí desceu, ficou batendo a mãozinha na perninha e...
Em posição
aí,
do Sonic.
Assim, pra não complicar as coisas, eu dei uma discutidinha tal, de leve. Aí encostei na traseira dele e falou, ou você puxa pra frente ou te arrasto. Aí ele viu que o negócio tava ficando feio e acabou puxando o carro dele, as pessoas falando que pra parar com a bagunça, que senão ia dar coisa pior. Mas é complicado. Todo dia você tem um probleminha aí na estrada. A nossa vida é complicada, hein?
E é difícil pra parar, hein? Caminhão carregado aí com suas 40 toneladas, é difícil de parar.
Vou defender
não arrisco.
Vou defender o motorista de carro.
É.
Às vezes também tem uns motoristas de caminhão, às vezes, alguns, que mesmo estando com essa carga gigantesca aí, parece que tá dirigindo um jet ski.
Tem essa também. Tem essa também.
É doido pros dois lados, hein, gente?
Isso é verdade.
Tem motorista de carrinho, que nem ele falou ali também, que esquece que o caminhão não vai conseguir parar. Mas tem uma galera de caminhão também que tá deslizando
ali. Abuso.
Ele dirige freestyle.
Freestyle.
Cuidado.
A última briga que eu tive, adivinha com quem que foi?
Quem?
Se não foi com a esposa.
Ah.
Jesus amado, o motivo, você não sabe por que do motivo. Porque eu comemorei o gol do Corinthians alto demais e meu filho pequeno tava dormindo.
Ah.
É mole isso, tiozinho.
Essa aí é um clássico também, né? Gritar gol e o neném acabou de dormir, você dá aquele grito lá, só ouve a choradeira do quarto. E pra fazer dormir de novo?
E aí vai o bonitão, o corintiano, vai lá no quarto, não vai.
Vai largar,
né?
O tem jogo que... e vai embalar o neném?
Tem
não vai.
Tem que ir a tonta da esposa pra depois ir lá e botar o neném. Tá certíssima.
A criança só dorme com você.
Tá certíssima. Aê. Ainda mais gol do Corinthians. Imperdoável.
Blá, blá, blá.
Tiozinho, quer dizer então que se você fosse na situação um jogo do São Paulo e o marido gritasse gol, né, se o marido gritasse gol e fosse um jogo do São Paulo, dificilmente tinha nenê.
Ah, entendo.
Então eu não me enche o saco.
Tá bom.
Manda mais
ver.
A última briga que eu tive foi com meu esposo na terça-feira da semana passada. Eu cheguei do trabalho, eram umas 8h20 da noite. Quando eu abro a porta, ainda tá lá minha filha terminando de jantar, 8h20 da noite. Não tinha tomado banho, não tinha feito lição de casa da escola. Ou seja, ele tava esperando eu chegar pra fazer isso.
Começou o trabalho.
Pronto, eu entrei, já comecei a quebrar o pau. Aí ele nunca me responde. Nesse dia veio a valentia, me respondeu, falou que se eu tivesse achando ruim, pessoal de casa. Eu saí e fui comer o lanche lá do Bob's.
Tá,
cheguei em casa, eram umas 10h30 da noite, eu acho, ou um pouco mais. Aí eu fui a da mãe no outro dia de pirraça, também saiu do trabalho e foi pro restaurante também, chegou em casa a mesma hora que eu, pra me provocar.
Chumbo trocado, né?
Ah, eu achei que ele fosse se jogar aos seus pés e pedir desculpa.
Aham. Uhum. Não, é pirraça, chumbo trocado.
Eu vou dizer uma verdade, hein? Se eu fosse vocês, eu não saía pra comer fora, não. Eu pedia comida em casa e só pra você. Isso é muito mais funcional.
Bem assim.
Brigou com a mulher? Brigou não sei o quê? Pede em casa o lanche que o marido, a esposa mais gosta. Pede pra você. Inclusive, eu vi um vídeo esses dias aí de influência.
E tem os agravantes, tipo assim, se um ou outro, por exemplo, não gosta de cebola, manda tacar a cebola no negócio.
Pra ter, ser muito claro que não é pra ele, né?
Exatamente.
Eu vi um vídeo esses dias, desses virais, que a mulher chegou desesperada pro marido, eu não esperava isso de você. Olha o que eu achei em casa, não sei o que, como se tivesse achado uma calcinha.
É.
E na verdade ela achou um papelzinho que o marido tinha pedido lanche só pra ele quando ela não tava. E ela, eu entendo.
Aí começa a resenha.
Pra mim isso também é pior que traição.
Aí começa a resenha.
O cara traiu a esposa na comida.
Né?
Mulher que trai marido com outro homem, homem que trai mulher com outra mulher, ou com outro homem, com outra mulher, não pode cachorro. Eu até acho que isso dá pra perdoar. Agora você descobriu que seu marido pediu comida escondido.
É.
Imperdoável.
Vou contar aí pra vocês. Qual que é a treta? Dia desses aí eu saí pra fazer umas entregas do mercado, bonitinho e tal. Tô no trânsito. São Paulo já sabe, né? O povo é muito folgado. Pô, meu, tô passando no trânsito, o cara me acha que só porque ele tá com um carro super esportivo e ele dá a seta não é permissão pra entrar. Ele jogou em cima de mim, fechou meu carro e quase bate no meu carro. Eu dei uma baita buzinada e comecei a xingar. Falei, ô, seu... Filha pô, não sei o que, não sei o que lá, vagabundo. O tiozinho não tava nem aí. Bem com seu pentinho, aquele pente de véio, penteando o cabelinho dele.
Pente de véio.
Com o super GT
o carrão dele.
E eu fiquei falando que nem um otário à toa. Aí já
sozinho.
Viu, né?
Tem gente que realmente acha que o preço do carro dá o direito a ele fazer o que quiser.
Acima das regras de trânsito.
Tem gente que acha que pode dar entrada. Tipo assim, vamos supor, uma rotatória de quem é a preferencial? Segundo o dono do carro, da tabela FIPE.
Da tabela FIPE.
Quem tiver a tabela FIPE com valor maior tem a preferencial.
É, geralmente age assim
muita
mesmo.
Muita gente acha isso.
Geralmente age assim mesmo.
Nós vamos e já voltamos.
Aguardem.
Às 7h16. 8h37.
Allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell. Se liga.
Camila Cabello, auditório.
Ai, ai, ai. Conta pra mim e pro tiozão as suas últimas brigas. Enquanto isso, na China, um ator que tem 40 anos parece ter 12.
Oxi.
Sem maquiagem, sem efeito especial.
Natureza mesmo.
Condição médica mesmo.
É.
Ele nasceu prematuro e continua.
Continua. Ainda não atingiu a puberdade.
Tô brincando. O cara nasceu prematuro e a mãe teve eu não devia estar rindo disso, tá vendo?
É.
Eu sou um crápula, acabei de descobrir.
Sabemos disso.
Música triste, por favor. Que assim, eu não consegui. Isso. O cara nasceu prematuro, a mãe teve desnutrição durante a gravidez e o desenvolvimento físico dele foi muito travado. Inclusive, aos 9 anos de idade, isso praticamente parou. Fotos dele com a esposa viralizaram depois e antes do casamento. Muita gente falando, porra, mãe e filho. Não era, era um casal. Ele falou que não liga, fez carreira interpretando crianças em novela. Oh, é verdade, né? Porque aí dá menos trabalho que criança.
É.
Você vai fazer uma criança numa
e
novela.
E é D maior, né?
É, então. É, séries de TV também, né? Já apareceu como criança e como adulto. Ele tinha 20 anos na época, pô, com 40 parece ter 12. Com 20 ele era um recém-nascido.
É, bebê.
Não posso rir, tiozão.
É.
Não seja escroto, não dê risada.
É.
Ele diz que a aparência e a voz infantil limitam os papéis dele. Mas que ele tenta dominar cada personagem dentro do que fazer.
Muito bem.
E quanto aos haters que ele tem na internet, ele disse que não liga.
Tá nem aí.
Não liga, ele falou que não tem problema nenhum. E passa o tempo dele ali, ó, pra desestressar, fazendo desenhos com o seu lápis de cor.
Livros de colorir. Ah, bom.
Vamos ver o que o povo tá dizendo. Qual foi aí a sua última briga, hein?
Fala, tiozinho, tiozão. Então, cara, minha última briga foi esse final de semana com a minha mulher. Tá sem falar comigo até hoje. Mas veja só, uma bobeira de nada. A gente tá de mudança, né? Pra uma casa nova. Aí meu primo veio pra cá pra ajudar na mudança. Aí era domingo, a gente terminou de montar uns móveis meio-dia e começamos a tomar uma cervejinha de leve. Era 1 hora da manhã, faltou móvel pra montar, não fizemos porra. Falei que ia fazer no próximo final de semana, a mulher ficou braba pra caramba.
E tá lá esperando.
Não tem tempo, não tem o porquê ficar nervosa. Vai ser montado, 1 hora ou outra vai ser montado os móveis. Falou, tiozinho, tiozão. Né? Um abraço.
Não precisa ficar lembrando a cada 6 meses, né, que mano, tá desmontado.
Quando você vai ajudar alguém, pra... uma dica boa, se você for chamar alguém pra te ajudar a fazer algum trabalho em algum lugar que tem geladeira e cerveja, chama alguém com quem você não tem muita intimidade ou conversa pra trocar. Porque senão vocês vão começar a conversar, o negócio vai, vamos abrir uma cerveja, vamos, não vai trabalhar. Se você chamar alguém que você não gosta ou alguém com você tem pouca intimidade, aí vocês não vão querer olhar uma na cara do outro e vai trabalhar.
É, resolver logo.
Pronto. Muito
tirar
mais
o elefante da sala.
Muito mais fácil, gente.
Mas a minha última briga foi ontem. Tem uma placa enorme e uma faixa enorme, estacionamento do escolar. Aí vem um pai, dois pais,
três
e põe
pais,
os carros na vaga do escolar. Eu fico lá buzinando. Aí eu desci. O cara chegou, olhou na minha cara, me xingou, falei: você tem miopia? Que desgraça você tem nesses olhos? Você não vê uma placa desse tamanho? Vendo aí, ó, escolar, e essa faixa enorme, sendo que tem um monte de vaga lá na frente, você parece a porra desse carro. Puta que pariu, mano. Aí o cara chegou, trancou o carro, foi lá buscar a criança, eu fiquei lá fazendo um trânsito do caralho, depois ele veio, pegou a criança e saiu fora. Deu vontade de furar o pneu daquele filho de uma época. Ah, diabo do meu ódio. Falou, meu
estruta. É, mas eu só vejo as pessoas respeitarem isso aí quando tem a fiscalização no local do dia. Fora isso, e óbvio, né, que não tem como fiscalizar todos no mesmo horário.
Se esse rapaz tá bravo contando, imagina no dia.
É. Ixi, mas isso aí é todo dia. Todo dia.
O tiozão que tem 12.
Passa na frente de uma escola, você vai ver quantos escolares estão parados lá na vaga deles e quantos veículos particulares estão.
E
lá.
A sua mãe e seu pai não fazia isso quando ia te buscar nos melhores colégios do Brasil?
Né? Não, na minha época ia de cavalo, de camelo. Né?
Charrete.
Quando a gente fica nervoso, quando a gente perde o chão, a gente vira o He-Man, né? A gente vira o Jiraiya, o Jaspion. Enfim, eu tava no mês turbulento, correndo com meu pai pra cima e pra baixo, não sei o que lá, indo trabalhar, mas não conseguia nem trabalhar direito, porque toda hora eu era chamada pra levar meu pai no hospital, enfim. Aí eu tava lá em Itu, né? Falei assim, ah, quer saber? Vou... Tava lá no centro de Itu, dando seta, que eu ia parar, que tinha acabado de sair um carro de lá, eu ia parar. Veio um velho gordo no Corolla vermelho.
Não era eu, meu Corolla não era vermelho.
Pegou no lugar do Neida. Filha da puta fez isso. E que eu fiz? Eu joguei meu carro, falei, foda-se, já tô numa merda mesmo, foda-se, se bater, bateu, paga, né? Aí eu joguei meu carro, ele, que é isso, menina? Deu, Fiquei, né, estacionei bonitinho, saí do carro, deu, o senhor pode ir mais pra frente, porque acabou de sair outro carro dele, por que você não estacionou na frente? Deu, porque eu já estava dando seta, e não fale comigo, não grite comigo, que eu não tô podendo hoje, inferno! Saí do carro, né, fechei meu carro, fui fazer o pedido, fiquei ali na
como
espreita,
como que é o barulho
ali, carro,
fechando o carro?
Fechei meu carro, fui fazer o pedido, fiquei ali na espreita ali, porque eu não sabia se o gordo ia sair, porque ele não conseguiu estacionar na frente do meu carro, porque ele quase bateu na placa de pare em frente a uma farmácia lá. Aí eu fiquei só zoiando com aquela cara de mal, eu com cara de mal, mano, eu sou muito mal. Aí eu fiquei só zoiando assim, aí o velho saiu com a bengala, nem tive dó, foda-se. Meu pai tava na cama mesmo, não sei mexer mais, então não tenho mais dó de ninguém. Aí pá, foi na farmácia, eu só zoiando assim, eu falei, agora ele vai sair, vamos ver se vai sair. Aí o moço falou assim, aqui, parmejana de berinjela, pronta, deu, tem que sair junto com o cara, puta que pariu, fui lá, estufei o peito assim, ó, fui abri o carro, fui, pá, e saí, falei, bom dia! E é isso, meus amores, e eu tô assim o ano inteiro, então se você quer que eu melhore, não piore a minha vida.
Mexe com a Chubirus.
Eu tô processando os primeiros 10 segundos do áudio dela.
Mexe com ela.
Um cara de má é pior ainda.
Como que o seu carro tranca a porta, tiozão?
Não tem o a.
Não tem?
Não.
Não. Manda mais áudio, gente, contando sua história de briga.
Então, rapaz, minha última briga foi no trânsito. Eu tava de moto e um senhor pegou e fechou eu. Aí eu já comecei a xingar ele, né? Todo nervoso. Aí ele simplesmente olhou pra minha cara e pediu desculpa. Falou, desculpa, tô errado. Cara, aí quebrou eu, né? Aí não fiz nada, tive que pegar e sair andando.
Pior é isso, né? Quando você quer brigar e a pessoa fala, desculpa, você...
Pronto, aí se mais gente fosse civilizada assim, não tinha treta no trânsito.
Ah, tá bom que você pede desculpa quando faz coisa errada. Termina a vitrola todo dia.
Eu não peço que eu não faço coisa errada.
Tiozão termina a vitrola, sai de cabeça erguida. Eu falo, não vai pedir desculpa? Ele, do quê?
Não tem do quê, mano.
Do que você acabou de fazer durante uma hora.
Não tem. Não fez nada errado, não tem que pedir desculpa.
Foi nada errado? Foi claro que fez nada errado.
E vocês, queridos ouvintes? Tem os áudios aí, por favor? Pergunta de hoje, com quem que vocês arrumaram briga? Nós vamos, e daqui a pouquinho, a revoltamos.
Aguardem.
7h31.
Repita.
8h37.
I have
palmas para a Ariane no auditório.
Música linda daquelas que você ouve só nos clássicos do tiozão.
Amanhã tem, amanhã tem. 6 da manhã, vitrola do tiozão auditório, não perdam.
6 da manhã, como eu sempre digo, o programa mais ouvido da Dumont naquela faixa horária. Vocês realmente estão fazendo a diferença.
Opa.
Bora de notícias com o tiozão.
Um motorista de aplicativo de Cascavel, no Paraná, terminou uma corrida, olhou pro banco de trás e tinha um bebê lá, sozinho, esquecido pela mãe.
Olá, isso é um bebê, precisa me amar.
O cara contou que a passageira tava atordoada durante o trajeto, chorou e, quando chegou no destino, pegou a bolsa e saiu correndo, deixando a criança pra trás. Ele gravou o momento. O bebê tava engatinhando lá em cima do banco, indo em direção à porta. A mãe percebeu rápido, voltou desesperada e abriu a porta. Só que a criança já tava apoiada ali na porta.
Pra sair.
Pra sair. Nossa. E a hora que ela abriu, caiu de cara no chão, cortou a boca e ainda por cima tava chovendo.
Meu Deus, depois que junção da desgraça.
Né? Depois do susto, ela acolheu o filho e ele seguiu trabalhando, ainda brincou. Coisa que só motorista de aplicativo passa, disse ele. Auditório.
Eu julgo, é uma criança, pô. Criança tem que ter o trabalho quadriplicado ali na hora de ter atenção.
Né?
Mas às vezes você tá com a cabeça tão na lua, tiozão, que é capaz de você esquecer você ali sentado. Né? A alma sai e você esquece o corpo lá. Fala, puta merda.
Só não esquece a cabeça porque tá colado.
Exato, se a pessoa vai esquecer a própria cabeça com o nenê ali. E não, falha do nenê também, de não ter avisado, né?
Né?
Às vezes vê a mãe saindo.
Não vai levar não, caralho.
Ai, desculpa, filho. Manda mais um, pergunta de hoje. A nossa questão é: quando que vocês tiveram uma briga feia, hein?
Cara, teve uma treta uns tempos atrás aí, feia mesmo, cara. Que, nossa, eu achei que meu pai fosse rasgar a cara do rapaz com aqueles furador de praia, de colocar guarda-sol. É, a gente chegou na praia e tava meio lotado assim, né? Aí aquele povo com as caixinhas de som, as JBL da vida aí, né? E é impressionante que todo mundo que vai pra praia com essas caixinhas só gosta de funk, essa desgrama. Aí chegamos lá, num único espaço assim, meio que tinha assim pra gente armar o guarda-sol e as cadeiras, tinha um cara do lado com uma caixinha de dessas caixinhas tocando funk. Aí eu falei, ô, meu Deus do céu, e eu não suporto. Aí, isso, mas eu tava vindo na frente assim, né, daí a hora que meu pai chegou assim, né, com a minha irmã, tudo, aí eu falei assim, viu, vamos ver se a gente arruma um outro lugar, porque aqui tá foda, senão a gente fica ouvindo essa merda de funk. Ah, rapaz do céu. O cara não ouviu? O cara da caixinha falar merda de funk, ele se doeu. É, que você tá falando de merda de funk aí? Ah, meu amigo, aquilo virou uma gritaria. Tira. Meu pai tava com o furador na mão. Meu pai tava pronto pra dar na cara do rapaz. Aí minha irmã começou a gritar, minha irmã catou meu pai pelo calção, assim, ó. Aí a cueca do meu pai começou a entrar dentro da bunda, minha irmã puxando ele, a cueca começou a entrar dentro da bunda, ele puxando a cueca pra fora da bunda assim, o cara indo pra cima dele, indo pra cima do cara, eu pro meio lá, querendo apartar a briga aí, rapaz do céu, foi uma puta numa confusão por causa de caixinha de som na praia, essas caixinhas são foda.
E geralmente, quanto melhor for a, digamos, qualidade musical, mais potente é a caixa.
Mas eu não consigo entender, gente.
É um PA.
Aí você fala assim, aí você vai lá, por exemplo, ah, eu não gosto de funk, eu gosto de pagode. Aí se fosse pagode, você deixa.
É.
Se é funk, não. Aí, ah, não, mas eu gosto de música clássica. Então você tá tocando Chaprovski lá na praia, você fala, nossa, que legal. Nossa, que iniciativa.
E aí se é uma música que você não... Porque eu sou muito alto na praia?
Lá, e vou ler aí o saber, tiozão. Eu escuto minhas músicas no fone, encho o saco de ninguém. Mas, mano, eu não consigo entender qual que é o problema de vocês com o ritmo musical do amiguinho. Faz um teste, pega esse velho da cueca.
Volume, né?
Pega esse velho da cueca e põe as músicas que ele gosta no mesmo volume.
As pessoas geralmente não deixam no volume pra eles ouvir, deixam no volume pra praia inteira ouvir.
É, a intenção é essa, né?
Olha, tiozinho, eu não sou de brigar, sabe? Eu luto pelos meus direitos, digamos assim. A última briga...
Só uma pausa, gente. Quando a pessoa fala, eu não sou de brigar, eu luto pelos meus direitos, a gente chama isso de treteira. Ela deve ser uma das mulheres mais treteiras do universo. Porque normalmente quem treta fala, eu não sou de brigar. Vamos ver se a minha teoria tá errada.
Eu luto pelos meus direitos, digamos assim. A última briga, assim, não foi briga, né? Foi um estresse que eu tive. Foi no supermercado. Porque eu tenho uma raiva das pessoas quando vão no mercado e elas... A gente tá passando no caixa, a pessoa vem e enfia as compras lá em cima da gente. A próxima pessoa vai passar no caixa. E nem espera a gente passar, não espera a gente pagar, entendeu? Já vai enfiando as compras... em cima da gente. Aí eu tava esperando pra ser atendida, né, com uma calma. Aí veio uma moça atrás de mim, ela tava só com um item pra passar. Era de madrugada, assim, porque tem um mercado aqui em Sorocaba, porque ele fica aberto a madrugada inteira. E eu tinha ido num show e passei lá com meu marido pra comprar um pãozinho pra gente comer, né. Aí ela pegou e falou assim: moça, passa pra mim isso aqui primeiro, rapidinho, eu tô atrasada, não sei o que, não sei onde ela tava atrasada, de madrugada, né. Aí acho que ela tava meio chapada também. E fui enfiando o negócio em cima de mim, assim, sabe? E daí eu falei: moça, dá pra você esperar que eu tô na frente? E outra coisa, tem um ser humano no caixa. Você fala: bom dia, tudo bem, como está?
Era de madrugada,
você falou
bom dia?
As coisas em cima da gente? Pelo amor de Deus, né? Olha a educação. Aí eu fui meio assim com ela. Daí ela falou assim: ai, desculpa aí, tia. Eu tô com pressa. Eu falei: mas você vai ter que esperar, porque eu tô na fila e agora eu vou passar. E tipo assim, é muito desagradável isso, tiozão. Quando a gente tá na fila do caixa, a gente esperou um tempão, daí vem outra pessoa e enfia as compras em cima da gente, assim. A gente tá digitando a senha, às vezes, do cartão, a pessoa já tá vendo. Eu tenho síndrome do pânico, entendeu? Eu já cheguei a ter crise de pânico no caixa, porque uma pessoa fez isso e eu esqueci a senha que eu tenho há 20 anos. Eu tive Covid, né? Então eu fiquei internada 9 dias, né, com Covid em 2021.
Foram 8, na verdade.
E aí eu adquiri a crise de pânico. Então quando alguém fica muito em cima de mim, eu começo a passar mal. Eu não consigo respirar, entendeu? Mas é isso.
É que ela não consegue respirar, gente.
Por eu ter falado isso, né? Porque, gente, é um ser humano que tá no caixa. Então as pessoas têm que ter mais educação.
Então
tá faltando muito pro ser humano, sabe? O ser humano pensa no seu próprio
umbigo,
esquece do outro.
Entendi, então. Bom, okay. A gente percebe isso realmente que ela não mente que quando ela fala que não consegue respirar, né? Ela mandou um áudio inteiro sem respiração. Eu acho.
Eu acho que bateu o recorde aí.
A moça que passou na frente dela perdeu essa senhora, essa moça, essa jovem moça, quando ela chamou ela de tia ou algo assim. Chamou de tia, perdeu.
É. A tia! Aí acabou.
Eu tenho 49 anos!
Acabou!
Eu não sou tia!
Tava com a mulher no carro, aí tinha uma enquete aí, quem que você levaria pra viajar, se eu não estiver enganado. E aí tinha uns caras que falavam que ia levar amante, que ia levar amigo. Eu sei que era tipo uma viagem bem bodosa, bem da hora. E aí ela falou: ah, você me levaria? Duvido que me levaria. E começou a discutir, começou a me xingar, que você vai levar seus amiguinhos, você vai levar as putas, alguma amante, que não sei o quê. O cara é só
pergunta da rádio.
Quem pergunta o quê? Quem que você levaria agora? Me fala. E foi uma discussão dentro do carro, mano. E eu falei: caramba, mano, só que tô ouvindo a rádio. Mano, depois desse dia, depois, toda hora que ela tá aqui no carro, que ela entra e tá na Dumont, eu troco. Mano, a Dumont eu toco o dia inteiro aqui no carro, mano. Mas ela entrar no carro, eu troco. Já pra evitar esse tipo de situação aí, mano. É inacreditável, cara.
Eu sei, o tiozão sabe, ele sabe e os ouvintes sabem. O problema não somos nós. O problema é essa demônia com quem você casou.
Os culpados são vocês.
A mulher querer brigar por qualquer comando, se você estiver ouvindo. CBN e a previsão do tempo. Ela:
é, tá vendo? Vai chover. Chover pra quê? Chover é a desculpinha perfeita pra você falar que você não vai me levar pra jantar fora, mas se fosse as putas.
Aí as amiguinhas, né?
A CBN informa: queda na bolsa.
É! Bolsa você deve comprar pra aquelas vagabundas, sua amiga.
Aquela fulaninha.
CBN e o esporte.
Qualquer coisa é motivo.
A seleção brasileira.
Olha lá, pra aquela seleção de puta que você tem.
Quem quer brigar, arruma confusão.
Exato.
Com qualquer coisa.
Não tenha dúvida.
Posto isso, bora pro intervalo. É Rapidex, meu povo. Daqui a pouquinho. Ah, revoltamos.
Vai voltar por causa daquelas putas.
É.
Daqui a pouco.
Mas se liga.
Dumont. Chegou a seleção Volkswagen Mais na Liberato, a marca que o brasileiro conhece e confia, entra em campo com ofertas imperdíveis. T-Cross seleção a partir de R$125.990. Tera MPI a partir de R$99.990. E muito mais ofertas com o melhor atendimento de Jundiaí. Liberatoveículos.com.br. Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Volkswagen.
Bateu vontade de um salgado de verdade em Jundiaí? Na Casa do Salgado tem fritos sequinhos, assados saborosos, doces irresistíveis e opções perfeitas pra sua festa, pro happy hour ou pro lanche do dia a dia. Precisa de mini salgados? Tem. Prefere tamanho tradicional? Tem também. E o melhor, dá pra comer na hora ou levar pronto e congelado pra casa. É mais sabor e variedade pra você. Procure no Instagram, @ a Casa do Salgado Oficial, e procure a unidade mais próxima.
Tumon!
Atenção! A Anglita Ford tem um comunicado importante. Toda linha Ford com descontos imperdíveis para você sair de Ford zero quilômetro. Mas corra, porque é somente neste mês. Taxa zero ou primeira parcela só para dezembro de 2026. Além de super valorização no seu usado. Nova Ranger Turbo Diesel a partir de R$219.990. E tem mais, Bronco Maverick Territory com condições e preços jamais vistos. Aqui, não perdemos negócio. Anglita Ford, em Itu, Sorocaba, Jundiaí e Cerquilho. Desacelere seu maior é a vida.
Tem Dumont em todo lugar, se tem Android. Se tem iPhone, vem que é só baixar. O nosso app vem que é só baixar. E tem Dumont em todo lugar.
Já parou pra pensar que onde tem MVB, tem trabalho e movimento pelas cidades?
Com gestão inovadora e tecnologia, ajudamos São Paulo a enfrentar desafios históricos. Do fim da Cracolândia ao avanço do Rodoanel e a entrega do metrô da Copa. Estamos unindo forças pro MDB seguir transformando São Paulo.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15! Bora filiar!
104.3
Today's Hit Music.
O sistema com mais de 50 mil câmeras.
Smart Sampa.
Já ajudou a colocar na prisão
criminosos em São Paulo.
O trabalho corajoso do MDB protege as pessoas. Em São Paulo, os criminosos estão sendo capturados graças a iniciativas inovadoras de uma gestão MDB.
Aqui na cidade de São Paulo, nós implantamos mais de 50 mil câmeras com tecnologia de reconhecimento facial. Isso possibilitou a prisão de mais de 3 mil foragidos da justiça.
E sinto mais segura.
Filie-se ao MDB.
Você gosta.
Se liga.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Negro run from Popo. That blue light and that Rojo. And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant is standing on me, and I just let it take over.
Auditório.
Enquanto as mulheres continuam brigando com os homens por causa das músicas do rádio, mais uma notícia que chegou aqui pra nós: um cara, uma mulher e várias pessoas envolvidas em mais uma confusão. Imagina só, uma mulher de boas ali no Alabama, tranquila, e ela acabou, ela quer saber, vou matar meu marido.
Oxi!
Oxi, não, foi ontem. Oxi, ontem. Anteontem?
Simplesmente resolveu que ia matar.
O que acontece é o seguinte: ela tinha feito uma cirurgia do coração, e aí ele ficava toda hora perguntando: você tá bem? Você tá bem? Você tá bem?
Ué, tava preocupado.
Você tá bem? É que tem gente que é chata, né? Mas não precisa matar
tem
também,
essa
né?
também.
Não precisa matar, né, gente? É. Pelo amor de Deus, vai matar os chatos, aí acabou, se liga. Enfim, acabou e não dá pra nenhum dos dois continuar sozinho, porque morrem os dois. Ela falou que o crime foi cuidar demais.
Oxi.
Ela tinha feito a tal da cirurgia do coração, 2 semanas atrás, e aí toda hora ele ficava entrando pra ver como tava.
Tudo
não
bem?
Nela, no
Tudo
quarto.
Bem?
No
Tudo
quarto.
Bem?
É.
Tudo bem? Tudo bem?
Aí ela pegou uma arma, esperou ele voltar. Quando ele não voltou, foi atrás e matou o cara. Pô, tudo de boa, assim.
Tipo, que beleza. Que beleza.
Ela mesmo ligou e falou que ela se sentia ameaçada e incomodada. Mas ele tentou alguma outra coisa? Não, só ficava enchendo o saco mesmo.
E ela não tinha probleminha.
Então eu vou dar, agora com certeza tá provado que tem, né? Agora eu vou dar uma dica então pra você. Se você acha que seu marido ou sua esposa é insuportável, não é pra matar.
De jeito nenhum.
Tá, só pra...
De jeito nenhum.
Bora saber, ignora, é bem pior que a morte. Bora saber o que os nossos ouvintes estão mandando hoje, brigas de vocês.
Seguinte, a última treta na verdade nem foi minha, foi da minha esposa e da minha filha. A gente no cinema, ali em Alphaville, Shopping Tamboré, entrou um casal com 2 crianças, sentado atrás da gente. Começou, com o moleque começou a chutar o banco da minha esposa. Aí eu virei pro pai dele e falei: ó, o menino tá chutando o banco. Aí o pai brigou com o menino parou. Porém a menina começou a chutar o banco da minha filha e ficou chutando o banco dela, né? E a minha filha não falou nada. Aí uma pessoa do meu lado esquerdo levantou e mudou de cadeira, que tava, não tava tão cheio o cinema, né? E minha filha, eu falei: ó, filha, né? Ela tava reclamando do banco, falei: ó, tem um lugar aqui. Aí ela sentou e falou: mas pai, faz 1 hora que ela tá chutando o banco. Aí beleza, aí acabou o filme, né? A gente tentou ser educado, saímos, né, do cinema, aí fomos ao banheiro. Quem chega é o casal com as 2 crianças, né? A menina já devia ter uns 13, 14 anos. Aí a menina começou a olhar pra minha filha, com a mãe dela, e começou a rir. E, tipo, deu a entender que ela tava fazendo propositalmente, sabe? Aí minha filha adivinha, né? Já falou: você não tem educação, não? E a mãe ajudando a menina, falou: você não tem educação pra sua filha? Além dela não ter educação, você também não tem educação? Aí a mulher partiu pra cima da minha filha, né?
E aí ela, a treta começou.
Ela vai me agredir. Ela vai me agredir. Aí o marido, coitado, dá até dó olhar pra cara do marido. O marido é a pessoa mais educada, mais comportada, né? O marido, tipo, né? Falar: ai, meu Deus, o que eu faço? E segurou a mulher e tal. Foi essa treta da minha esposa. Minha esposa também. Minha esposa treinava Muay Thai, é grande, minha esposa. tá bem alta. Mulher é um chaveirinho, pequenininha, né? Minha esposa vai quebrar essa mulher no meio. Minha esposa ficou só olhando, na verdade, né? Mas comentou também na hora com a minha filha. Falou, não, pode deixar que a gente quebra ela, né? Aí a mulher desistiu. O marido conseguiu convencer a mulher a desistir do problema. Mas a treta foi essa aí.
Nossa, lutava Muay Thai ainda.
A filha começou chutando o banco, a poltrona da frente... E termina numa briga generalizada. Né? Eu falo que quando as pessoas querem brigar, qualquer coisa,
motivo é motivo.
Essa família aí tava eufórica pela treta, hein? Tá. A outra, no caso, né? Que queria brigar de qualquer jeito.
Ficando ansiosamente.
Nossa, meu padrasto. Cheguei em casa, eu já tinha falado, entera pro churrasco, entera pra cerveja. Você chega com a cerveja, uma caixinha de cerveja, ele vem com uma latinha e tal. Você vem com a carne, ele come tudo a carne, depois ele vai embora, vai pro bar.
Ainda daí leva, falei, você leva a carne embora. A
carne pro churrasco. Ele já tava enjoado, né? Que eu comprei uma vez aí um frango, ele comeu tudinho, não deixou nem um pedacinho pra mim, nem pra
assim
ninguém.
Na sorte.
Ele falou que era pequeno, eu falei, eita, pô. Isso que tá difícil. Daí aconteceu o quê? Eu cheguei e falei, cadê o dinheiro da Intera pra ir comprar uma carne e comprar uma cerveja pra nós curtir aí? Cheguei, dando as bicas mesmo, nós pegamos inteiro, foi um cooperado da minha orelha. Acho que ele pegou o cooperado da minha orelha e levou pra churrasqueira, porque, nossa senhora, vagabundo, não dava nenhum real, nem pra uma mistura.
Eita! O cara que vai num churrasco e leva uma latinha de cerveja...
É, nem precisa falar nada.
Você olha, vira e fala assim, ah, ele tá bebendo essa. É. Não, não, ele vai pôr na geladeira, aquela é a cerveja que ele levou pro churrasco inteiro.
Isso quando não leva aquela marca inferior e fica tomando a sua também,
e
né?
Normalmente é esse cara que vai sair de lá arrastado, bêbado, com uma latinha. Mágica.
Sim, né? Cara, a briga que eu tive foi uma vez na escola. Eu acho que eu tava na sétima série e tinha um cara que ele era muito folgado e todo mundo tinha muito medo dele. O problema era gordo, mas o bicho era magro. Magro, magro, magro. E ele pegou e me deu uma cadernada, de graça, né? E naquela época eu usava óculos, né? Ainda uso. E meu aprendiz ficou como na escola de segurar óculos, porque eu só peguei e levantei, tirei meu óculos, dei o óculos pro meu amigo segurar. Aí quando eu falei segura meu óculos, eu peguei e dei uma porrada nos olhos dele, cara. Que lá foi demais, porque todo mundo tinha medo dele. E eu fui o único que tive coragem de
enfrentar
uma pancada, mas depois também me caguei de medo de voltar pra escola.
Não tem aquela que, tipo, você não bateria numa pessoa de óculos.
Eu bateria.
Será que ainda existe isso?
Vai lá bater, tem um amigo meu chamado Clark Kent, bate nele de óculos.
Vai lá, tenta a sorte.
O cara meteu o super-homem mesmo, virou. Só faltou a cabine telefônica pra ele trocar de roupa.
E rasgar a camisa, né, que tá por cima.
É. Vai lá, gente, cuidado.
Os botões.
Cuidado com esse negócio de bater em gente de óculos. Vocês falei, não falei brincando, não.
Vai,
Clark
Kent. Acha um Clark Kent na frente aí.
Vai lá, bonitão.
Cara, minha última briga foi uma briga doida. Porque eu nunca briguei na rua de casa, nunca fiz escândalo. Eu sempre saio, entro dentro do meu carro e vou embora pra trabalhar. Mas dessa última vez, teve um cara que passou no meu bairro, bêbado, e bateu em 7 carros e o meu carro foi contemplado. Aí quando eu saí pra resolver, os caras lá, sabe os caras lá? Os caras, entendeu? Tava. Eles foram lá e protegeram o bêbado. Aí eu amarrei meu cabelo, surtei, queria bater no cara. Do nada apareceu um tijolo na minha mão, queria dar com um tijolo do na cabeça nada. Do cara. Aí era meu namorado tentando me segurar, os caras da biqueira querendo me bater.
O tijolo porque querendo
proteger
fugir.
O cara provavelmente era conhecido. Não queria deixar eu chamar a polícia, mas mesmo assim eu consegui chamar a polícia. A polícia não resolveu porra nenhuma, porque os caras esconderam o carro do cara. Eu fiquei com prejuízo de R$1.800, mais o aluguel de carro, mais a roda, depois teve a arrumar. Ih, foi um inferno na minha vida, mas a última briga que eu tive foi essa. Eu lembro que eu tava brigando, aí chegou uma hora que eu consegui um pouquinho de lucidez, que eu tava sem meu calmante, consegui um pouquinho de lucidez, eu olho pro portão da minha casa, só tá meu pai me esperando. Aí foi a hora que eu baixei a bola, falei assim, com todo mundo aqui eu consigo brigar.
Me passei,
meu pai,
né? Maneiro.
É melhor eu não brigar.
Me passei.
Passo a vez.
Que mano, a melhor frase pra mim dele foi: do nada surgiu um tijolo na minha mão.
É, materializou ali, né?
O cara apertou o L1 do teclado dele, puxou um tijolo, do nada que ele tava levando.
Se materializou magicamente ali na mão dele.
Surgiu um tijolo na minha mão. E é bom saber que a figura paterna ainda tem esse peso, né?
Né?
O cara brigando com briga generalizada na rua, na hora que ele viu o pai e falou: não, esse eu não aguento.
Parei.
E foi aí que o pai, só com o olhar, drenou o filho pra dentro de casa de novo.
Simples
cara,
assim.
Cara, trabalho de aplicativo, cara. E o localização deu, acho que uns 30 metros da pessoa. E eu parei e o motorista não sabe quem é a pessoa, entendeu? Aí o cara veio andando. Ô, seu burro, você não tá vendo onde eu tava ali, não? Rapaz do céu. Eu abri a porta do carro, esse cara saiu correndo. Eu entrei dentro do carro, comecei a seguir esse cara correndo. Aí ele correu pra um lado, correu pro outro. Cara, esse cara não me entra dentro da casa do cara, velho. Aí ele correu, passou pela casa do cara lá. Eu parei na frente da casa, passou pela casa do cara, pulou o muro e saiu do outro lado. O cara falou assim, nossa, cara, é que não deu tempo. O cara com a peixeira, daquelas de açougueiro, velho. De açougueiro. Cara, quase, se desse tempo, eu ia enfiar a faca no bucho desse cara, que eu não sei quem que era ele. Cara, olha só a cagada que eu ia fazendo. Quase que ia matando o cara, velho. Deus me livre, Tuzinho.
Pô, mas esse negócio de você cruzar a casa da pessoa, da frente até a traseira, é muito filme.
Né? É fuga da polícia ali mesmo.
É, a pessoa... Mano... Gosto assim. Briga, treta hoje. Nós vamos e já voltar. Mas...
Aguardem. Auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais.
Vamos falar sobre produção de filme.
Polêmica.
Você sabe que muita gente famosa participa de filme, né?
Sim.
Artista, às vezes a pessoa mais legal é quando você vai num filme interpretar você mesmo, né? Pergunta a você.
Pergunte para mim.
Por que é que no filme que Marcelo D2 participou, ele não foi creditado?
Marcelo D2 participou do filme e não foi
não
creditado?
Não foi creditado, e ele tá lá.
Oxe.
Por quê?
Não faço ideia.
Ah, foi só uma ponta.
Mas até essa de ponta tem que ser.
Hein?
Lógico.
Não tô sabendo.
O Bruno Surfecinho, na época, jogador do Corinthians, o Dentinho participou lá numa cena de, acho que, 5 segundos.
Foi acreditado?
Foi.
Meu Deus, será que é porque nessa ocasião não era uma piada?
Não. Sala de aula, aluno fala, professor, posso ser punido por algo que eu não fiz? Pô, mas é claro que não. Fala, ah, que bom, porque eu não fiz a lição de casa.
Ai, que piada boa! Ai. Não gostei.
Muito boa, eu não pedi sua opinião.
Não gostei.
Não pedi sua opinião.
Não gostei.
Não pedi sua opinião.
Ô, gente, chega por hoje, hein? Ai, amanhã é o quê? Sexta-feira!
Sextará!
E tamo de volta com aquele programinha do tiozão, que eu não lembro o nome.
É, tem programinha fabulosa, vitrola do tiozão, amanhã às 6 da manhã, auditório.
Blá, 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 um monte de coisa que ninguém precisa.
Parece mentira, mas é verdade, tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade, tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Tiozão!